Nós vamos conversar agora com a médica Patrícia Duarte Depps, ela que é mestre em doenças infecciosas, doutora em dermatologia e atua na área de hanseníase. A doutora Patrícia Depps, que está lançando hoje, inclusive, um livro contando a realidade do passado, né? Uma realidade, mas ainda está tão presente assim na história, na memória dos capixabas da hanseníase, daqueles pacientes tratados no Hospital Pedro Fontes, lá em Cariacica. Ela que conta, vem com a obra O Dia em que Mudei de Nome, se tratando da doença, da hanseníase, conhecida também primeiramente como lepra, né, doutora? Muito obrigada em vir aqui na Band News contando um pouquinho dessa história, que marca, inclusive, a história do Espírito Santo. Estão nos livros de história do Espírito Santo.
É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Sim, é uma história, uma parte da história do Espírito Santo e do Brasil também, porque foi uma política de saúde nacional na primeira metade do século passado, em que nós decidimos internar compulsoriamente as pessoas que foram diagnosticadas com hanseníase no Brasil. E essa internação compulsória, ou seja, obrigatória, a partir do momento que a pessoa tinha um diagnóstico de hanseníase, ela era internada obrigatoriamente, ou seja, ela saía do seio familiar, do convívio na comunidade, na sociedade, do trabalho, tudo. Ela era retirada desse meio, muitas vezes de uma forma agressiva e forçada, até pela polícia, e era levada no Brasil todo, na verdade. Essas pessoas foram para algum hospital colônia. Aqui no Espírito Santo foi inaugurado em 1937 um hospital colônia, que é a colônia de Itaenga, localizada em Cariacica, ali no bairro Nova Rosa da Penha. Essa estrutura física do hospital ainda existe, ela pertence à Secretaria de Saúde do Estado, e hoje é o Hospital Pedro Fontes. Então, a colônia de Itaenga, em 1937, ela depois virou Hospital Colônia Pedro Fontes. Pedro Fontes é o nome do médico que, na época, teve uma atuação maior nesse sentido. E várias pessoas, ao longo da nossa história, até 1962, quando essa internação era obrigatória. Então, isso trouxe um prejuízo muito grande para a sociedade e para essas pessoas, principalmente, até porque é uma doença curável, né? Então, é uma doença curável, a transmissão dela não é da forma que se imaginava. Você não adquire hanseníase pelo convívio dessa forma com a pessoa, pelo contato fugaz, né? E uma pessoa, a partir do momento que ela inicia o tratamento, ela já não transmite a doença mais. Então, não cabia esse tipo de conduta, como até hoje a segregação de pessoas que são portadoras ou afetadas por algum tipo de doença, a gente ainda discute, né?
Sim, é uma doença. Isso funciona, eu acredito, né? Quem tem hanseníase, a pessoa já toma aquele choque, já tem aquele um certo pré-conceito do que é a hanseníase, já tem aquele medo, né, de chegar perto, ou seja, desde a inauguração do hospital, onde essas pessoas ficaram internadas até hoje, o que a senhora destacaria como avanço nessa situação?
Primeiro, destacar a questão da poliquimioterapia, que é um tratamento instituído pela Organização Mundial de Saúde, utilizando 3 medicamentos.
A partir de quando isso aconteceu?
Na verdade, eu iniciou um tratamento eficiente a partir de 1940. Então, você vê que a nossa colônia é de 37, mas em 1940 a gente já tinha uso da sulfona.
Isso foi aqui no Brasil, inclusive?
Também, que mostrava já um resultado satisfatório, em que pelo menos você quebrava a cadeia de transmissão da doença, você já não transmitia a doença. Já não é uma doença que se transmite facilmente, como é gripe, sarampo, etc. As doenças altamente contagiosas, mas é uma doença que teve a cadeia quebrada com o uso da quimioterapia eficaz, né, do antibiótico eficaz. E em 1980, a Organização Mundial de Saúde já lança a poliquimioterapia, que é o que é utilizado até hoje. É lógico que nós temos aí, no momento, um aumento de casos no Brasil.
Por quê? Eu ia perguntar a respeito da evolução da doença, porque, bom, é uma doença, inclusive, com citação bíblica. Imagina o período que ela durou sem um combate efetivo. Daí a senhora está nos relatando aqui que em 1940 chegou-se a uma primeira...
Medicamento eficaz.
E depois em 1980, é isso?
Isso.
Mas ao mesmo tempo tem aumento no caso. Por que isso acontece?
Na verdade, se a gente for fazer um resgate histórico do nome da doença, né? A hanseníase no Brasil até 1975 era conhecido como lepra.
Isso.
Em 75 nós tivemos um decreto federal por iniciativa de um dermatologista, Abraão Rothberg, que propôs a troca do nome de lepra para hanseníase exatamente por conta do estigma ser uma doença estigmatizante e porque registros históricos, sociológicos, antropológicos indicavam que a lepra bíblica não era hanseníase.
Ah, é?
Então, vamos dizer assim, engano histórico trouxe um prejuízo enorme para os pacientes, para as pessoas afetadas por essa doença, em que você nem tem certeza se era a mesma doença. Então, de um termo bíblico, que a Bíblia foi escrita em hebreu, tzahar, significava um conjunto de doenças dermatológicas, não exatamente a lepra, e por isso foi proposta a troca do nome do Brasil. O Brasil, como eu disse, foi o único país que mudou o nome da doença, e nós temos 44 anos de experiência com a troca do nome. Essa troca do nome, ela se parece muito eficiente na diminuição do estigma para muitos estudiosos. Não é unânime, mas eu acredito que nós temos que ouvir principalmente as pessoas que são afetadas pela doença, o que que elas acham.
E essa troca é o que motiva o título do livro, né?
Exatamente.
O dia em que mudei de nome. São hanseníase e estigma.
São duas situações, na verdade, a pessoa afetada pela hanseníase, ela muitas vezes tinha que trocar de nome para sua reinserção na sociedade quando essa exclusão forçada terminou. Em 1962, o governo forçou uma ressocialização dessas pessoas. Então, essas pessoas que passaram décadas dentro de um sistema quase que, né, uma colônia,
quase que uma prisão,
e quando tiveram que retornar, alguns precisaram trocar de nome para que não sofresse um preconceito da sociedade contra elas. E a outra chamada do livro é realmente a doença que mudou de nome no Brasil. Então,
a senhora estava falando que os pacientes é que acabam definindo se essa mudança foi boa ou não. Imagino que a senhora tenha pesquisado isso.
Também.
E qual é o resultado desse trabalho da senhora?
No Brasil existe um grande movimento, que é o MOHAN, que é um movimento que representa os pacientes, as pessoas afetadas pela doença. A gente nem fala pacientes quando se trata de hanseníase, mas pessoas afetadas ou afligidas pela hanseníase. E a posição do MOHAN é que houve sim um benefício muito grande pela troca do nome, ou seja, o paciente prefere ter hanseníase do que ter lepra, né? Até por conta dessa questão histórica e desse termo ser muito relacionado até hoje com qualidades negativas. Muitas vezes você refere a como leproso, vamos dizer, um indivíduo que tem um defeito muito grande, né?
E que de alguma maneira, até por conta dessas citações bíblicas,
exatamente,
que de alguma maneira tenha sido ali um castigo,
exatamente,
pelo fato de ter adquirido aquela doença.
A Bíblia traz esse termo e, obviamente, tinha que ter ficado lá atrás, né? Não poderia estar sendo utilizado para dar um nome a uma doença que as pessoas ainda, né, são afetadas por ela. Então, essa situação realmente traz um estigma muito grande, e isso atrapalha até o programa de eliminação da doença, porque a pessoa que ela identifica que ela possa estar manifestando um sinal, um sintoma da hanseníase, ela se esconde. Então, ela deveria se apresentar ao sistema público de saúde, procurar o serviço para um diagnóstico e tratamento precoce, e ela acaba não fazendo por medo de realmente ter essa doença. Então, existe um pânico discreto, não como era no passado no Brasil, que era muito pior.
Uhum.
Né?
Nós estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Duarte Depps. Ela é médica, mestre em doenças infecciosas, doutora em dermatologia, e está lançando hoje o livro O Dia em que Mudei de Nome, Hanseníase e Estigma. Voltando aqui à questão atual, a senhora estava falando da retomada de um crescimento da doença. Eu ia insistir nesse ponto, porque que isso está ocorrendo, e ia também pedir para a senhora citar alguns dos sintomas que as pessoas sentem quando ela começa a se manifestar.
É, muito boa pergunta. É, o aumento dos casos, nós ainda estamos investigando a causa, se é porque não foram diagnosticados, se eram casos que já existiam e que precisamos intensificar a procura e a busca. Então, de fato, nós estamos vendo mais casos que a gente chama de multibacilares, ou pacientes, pessoas que têm a Hanseníase de forma que tem a presença maciça de bacilos. E recentemente, coisa de 2-3 anos para cá, nós temos identificado um número maior de pessoas que têm resistência primária, ou seja, que não respondem a esse esquema terapêutico da Organização Mundial de Saúde, ou estão tendo recidiva. Mas esses casos, mais uma vez eu afirmo, estão sendo investigados para a gente ter uma conclusão se isso de fato está acontecendo e por quê. É, quanto aos sinais e sintomas, isso é muito importante, essa prestação de serviço aqui. É importante que o ouvinte, né, tenha noção de quais poderiam ser os sinais e sintomas da doença, mas é qualquer área. A Hanseníase é uma doença infecciosa que afeta pele e nervos periféricos. Portanto, ela atinge uma área da pele e pode dar dormência. É, você perde a sensação, principalmente a térmica. Quando você encosta em alguma coisa quente, por exemplo, você não sente. Naquela área você não sente que está esquentando. Ou depois, até numa fase mais um pouquinho avançada, a sensação dolorosa. Por exemplo, uma picadinha, um beliscão, uma agulhadinha. Mas a sensação térmica é a que primeiro desaparece. Então, são manchas, não pode ter manchas vermelhas, branquinhas, claras, uma área mais clara ou uma área dormente. Então, fica de olho. Uma coriza também, que é o nariz escorrendo por muito tempo. Então, existem sinais e sintomas que você deve procurar. As campanhas são realizadas periodicamente. No momento, está tendo uma campanha da Secretaria Estadual de Saúde no estado todo, que é uma forma itinerante de prestação de serviço para diagnóstico precoce também.
Que bacana, a gente tem participação aqui dos nossos ouvintes, doutora Patrícia. A nossa ouvinte, a Laura Prete, ela está falando: o INSS indeniza as pessoas que foram afastadas do convívio social por causa das Hanseníase. Basta agendar a socialização de informações sociais pelo telefone 135, atendimento em assistente social do INSS. Obrigada, viu, Laura, pela sua informação. Falando também um pouquinho a respeito do livro da senhora, a senhora fez uma coletânea de histórias com convidados também, acredito que vivenciaram esse período, né, do hospital. E uma curiosidade, doutora, tem paciente do Pedro Fontes em tratamento ainda?
Não, a gente não tem mais pacientes lá, né? Na verdade, são pessoas que foram afetadas pela doença, elas não têm mais a doença, elas têm a sequela. E existem sim, elas ainda existem no Hospital Pedro Fontes, em torno aí de umas 12 a 15 pessoas.
Mas
que
elas
ainda
fazem acompanhamento.
É, elas moram lá, elas não têm mais a doença há muito tempo, né? Mas elas não tiveram possibilidade de ressocialização, ou se tiveram, preferiram retornar, porque, na verdade, lá virou a casa delas, né? Então, a colônia é a casa delas hoje. É, esse trabalho, como você colocou, ele é composto, é um livro que eu organizo. Ele iniciou, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo há quase 2 décadas, e lá também me formei, né? E eu levei alguns alunos de graduação de medicina e outros convidados, quase todas as pessoas que estão aqui nesse livro, praticamente todas as pessoas, desculpe, todos os escritores que participam do livro, elas tiveram contato de alguma forma com o Hospital Colônia Pedro Fontes e com os moradores da colônia. Não são mais pacientes, são moradores da colônia, né? Pessoas que não têm mais a doença, tá? Há muito tempo, desde a década de 80, que já foram retratados e não têm mais a doença. E então, eu tenho 15 capítulos e o destaque é para as fotos também da pessoa que me acompanhou, que é o fotógrafo, fotojornalista Adel Bianconi, que me acompanha para a gente fazer esse registro da colônia desde o ano de 2000. Então, nós temos aí vários momentos da colônia com as pessoas que moram lá e um registro do cotidiano, do dia a dia deles, que é o que a gente traz um pouco de história. é um livro que não é um livro médico, é um livro que traz a história da segregação. Então, essas pessoas, quando dão um testemunho, isso aqui é uma literatura de testemunho, tem 3 capítulos de ensaio, a gente fala também do cemitério, direitos humanos pós-mortem, que é o direito de você, né, manter, a gente denuncia um pouco também a questão do cemitério lá que está sendo, sofrendo uma depredação. A presença também do escritor capixaba Adilson Vilaça, que traz para nós um capítulo que chama-se Literatura e Dignidade. Então, ele é um livro de literatura, né, que conta uma história.
Ótimo. A gente precisa dar o lançamento.
Isso, né? Que vai ser hoje. Vamos falar onde que vai ser esse lançamento, doutora? Como é que faz para adquirir esse livro?
Esse é um livro que foi editado e produzido na França. Então, ele foi, na verdade, lançado em Paris. A editora é Edition de Bocard, que é uma... ele é bilíngue. Durante o tempo que eu estive na França, eu retornei em julho. Eu produzi esse livro lá, junto com o editor de lá, com o professor Philippe Charlier. E então esse livro, ele é bilíngue, é português e inglês, mas vai ter uma edição em francês próximo. Então ele foi lançado lá. Então, no momento, para comprar, você tem que acionar a editora lá, né? Mas nós temos o e-book e em breve nós teremos uma editora aqui para lançar esse livro aqui no Brasil, para chegar com um preço mais acessível também. Hoje tem a apresentação do livro e com a presença de vários autores dos capítulos diversos do livro, e cada um vai falar um pouquinho da sua experiência com a doença, com a vivência que eles tiveram lá no Hospital Colônia e a contribuição para o livro. Então vai ser hoje na Fotogaleria Mosaico, das 18h30 às 20h, e gostaria muito que todos comparecessem.
E a participação da nossa ouvinte aqui, Regina Célia, ela justamente estava perguntando como é que faz para adquirir esse livro. Vamos ouvir, acompanhar aqui a participação do ouvinte.
Bom dia, onde eu posso encontrar esse livro que a doutora está falando? Eu sou de uma casa espírita que a gente faz um trabalho voluntário há mais de 30 anos lá no Pedro Fontes. Eu gostaria de saber mais a história dos pacientes desse hospital. Obrigada.
Vamos reforçar, doutora Patrícia Deves, então, a respeito da aquisição desse livro?
Da aquisição do livro, pode entrar em contato comigo. O livro vai estar em e-book, né, um livro eletrônico, e o livro físico ainda só no site da editora. Se quiser, pode entrar em contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, e eu tento facilitar, porque eu tenho uma lista de pessoas interessadas que eu vou ter que encomendar. Eu trouxe alguns, né, que eu vou disponibilizar para venda, e eu doei alguns para as principais bibliotecas do estado.
Patrícia Deves está no Facebook e no Instagram. Patrícia Deves, tem algum contato também, doutora? Senhora?
Pode.
São esses dois, né? É. Basicamente, para a senhora, facilmente encontra a doutora Patrícia, tanto no Facebook como no Instagram. Só chamá-la lá. Ah, lembrando, hoje a entrada é franca, viu? Sim, na Galeria Mosaico.
Mas ela é bem-vinda, assim como todos os ouvintes. Seria ótimo ter a presença dela lá, viu? Convidando especialmente, já que ela perguntou e se interessou bastante. E lá a gente se encontra pessoalmente.
Maravilha.
Parabéns pelo livro, parabéns pela obra. Essa questão é realmente... Eu estava me lembrando aqui que há um tempo atrás... Eu acompanhei um trabalho de... Há um bom tempo atrás, aliás. Acompanhei um trabalho de conclusão de curso de jornalismo que era sobre a evolução do tratamento da lepra, hanseníase, aqui do Brasil. Um trabalho muito bom também e que me deixou bastante impressionado. Alguns bons anos. Ali eu tomei um pouco de contato porque é curioso, realmente tem um estigma. Até para tratar da doença, para a gente abordar e eventualmente ler sobre a doença, a gente fica com certo receio, né? Uma certa aversão. Mas naquele caso, se não me engano, eu tive que participar de uma banca de avaliação desse texto, e daí sim que eu fui ter um contato com essa questão.
Hanseníase é uma doença como outra qualquer, Cacá. Então, o problema dela realmente aconteceu por herança desse nome. Né? Um nome que está relacionado com muitas, com termos pejorativos, com uma negatividade, com pecado, com punição.
Com o mal.
Com o mal. Eu até estava conversando ontem, que eu estive segunda-feira no cinema, porque me falaram que a mídia também acaba reproduzindo isso de uma forma muito negativa. Nós temos um filme aí, O Malévola, por exemplo, que ela... O novo, né?
O último.
Que é o último. Eu até fui lá na segunda-feira conferir isso, que ela usa o termo lepra no filme, logo no início. Você vê que é um filme para criança. E ela usa de um termo, de uma forma pejorativa, quando ela vai, enfim, tentar adivinhar qual a doença do príncipe. E aí ela fala, mesmo em português, aqui no Brasil, ainda traduziram também dessa forma. E então, assim, algumas vezes a gente vê na literatura, no cinema, você vê, né, em vários filmes, a gente também vê isso se reproduzindo dessa forma. Então, não é que isso não deva acontecer, só que o nome da doença deveria realmente ser adequado a uma doença que é diagnosticada por uma pessoa. E, né, então, você imagina você ter uma doença que se compara a uma coisa que é punitiva.
É muito ruim.
Então, isso traz um estigma muito grande.
Ótimo. Então, agradecendo a presença aqui da doutora Patrícia Depps.